Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Então, hoje eu vou ler uma carta que foi uma sugestão de um ouvinte, o Ney Ferraz Paiva. E na verdade, é um tema que ainda não abordamos por aqui também. A carta Testamento. Trata-se de uma missiva de Eneida de Vilas Boas Costa de Moraes, ou simplesmente Eneida. Ela foi uma jornalista, escritora, militante, política e pesquisadora brasileira, nascida na cidade de Belém do Pará, em 1903. Na juventude, participou do movimento literário modernista do Pará, publicando crônicas e poesias em diversos jornais, entre os quais o Estado do Pará e revistas como Guajarina e A Semana. Colaborou ainda na revista Para Todos, dirigida por Álvaro Moreira, e lançou seu primeiro livro, Terra Verde, em 1929. Confesso que eu não conhecia o seu trabalho, e ela é considerada uma das escritoras mais importantes da história da literatura paraense, tendo representação também em todo o Brasil. Uma pessoa com uma trajetória inspiradora, que vamos mostrar um pouquinho aqui nesse episódio. Como revelei no podcast anterior, a ideia agora é focar mais na leitura das cartas no podcast e trabalhar muito mais o contexto histórico na newsletter. Por isso, vocês podem assiná-la no Instagram do Quando Chegou Carta ou pelo site www.quandochegoucarta.substack.com. Bom, também deixo aqui o meu agradecimento a quem apoia esse podcast, seja compartilhando em suas redes sociais, mostrando para os amigos ou financeiramente, como é o caso do Pedro Palha, do Rogério Fogliato, da Yana Chan, do Gustavo Chexter, da Maria José e do Diego Rabatoni. Se você também deseja contribuir, é só acessar o site www.apoia.se/quandochegoucarta. Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. Vocês já sabem, mas a plataforma principal para conhecer as novidades do podcast é o Instagram. Então, segue a gente por lá. Só procurar por Quando Chegou Carta. Eneida teve 11 obras publicadas durante sua vida. Muito influente no meio literário, ela tinha várias amizades com outros grandes escritores modernistas, como Carlos Drummond de Andrade, Dalcídio Jurandir e Graciliano Ramos. Dentre os livros mais famosos estão os de crônicas Aruanda e Cão da Madrugada, e o autobiográfico Banho de Cheiro. Ela ainda foi a primeira a escrever sobre carnaval brasileiro no livro História do Carnaval Carioca, de 1958, em que ela descreve e classifica pela primeira vez as diferentes formas de brincadeiras carnavalescas. Eneida foi perseguida pelo Estado Novo de Getúlio Vargas e presa 11 vezes. Foi considerada subversiva por seu envolvimento em greves e manifestações. Membro do Partido Comunista, em 1935, passou 17 meses na casa de detenção no Rio de Janeiro. Junto com ela estavam outras militantes presas, como Maria Werneck de Castro e Olga Benário, da qual foi intérprete na cadeia, já que a alemã só se comunicava em francês. Este período foi imortalizado em suas crônicas e também na obra de Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Em um depoimento ao Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, em 1967, Eneida disse, abre aspas, "Eu sou rigorosamente uma mulher do povo. Nada que for fora do povo me interessa. E também não nasci para espectadora. Nasci para tomar parte do negócio. Então, todas as coisas do Brasil me interessam. Tudo, tudo me interessa." Fecha aspas. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura dessa espécie de carta-testamento. Octávio, Lea, Guilito, Manduca. Vou escrever sem reler para não me achar besta. Todo dia acordo com um pensamento ou uma resolução, escrever uma carta-testamento. Claro que nada tem a minha com a de Getúlio, mas preciso dizer coisas e lá vão elas. Nenhum de vocês teve, felizmente, a noção de minha desastrosa operação no intestino. Puxa, sofri. Aliás, sofro porque escrevo viva. Usei palavrões, tive raiva de mim mesma. Termino meus dias, ponho o verbo no presente para não parecer futuróloga, tão cheia de dores que cheguei à conclusão que foram dores que não sofri na infância, mocidade e mesmo no começo da velhice. Puxa, como tive saúde, como fui forte. Nunca pensei em morte, nunca cultivei sequer a ideia dela. Aliás, não conheço coisa mais feia do que ela, a morte. Mamãe me ajudou muito, quando as minhas dores aumentavam e a tal colostomia me transformava a vida, eu pensava, chamava mesmo por uma mãe que me ensina a ser egoísta na dor física. Abre aspas. A alegria se dá para todo mundo, mas tristezas e dor e ser silêncio. Pelo que fiz, traço. Assim eu vou vivendo. Assim vocês nunca saberão como é cruel este meu fim de vida. Boazinha nunca fui, como dizem. Com o que eu trouxe de mamãe e com o que me deu de forças o Partido Comunista, procuro ser apenas um ser humano cheio de ternura humana. Não amo semelhantes sem conhecê-los bem. Ruins, cheios de defeitos, assim é que aceito a humanidade em geral, e os homens em particular. Como meu pai não perdoou nunca, pessoas que me fizeram um mal jamais perdoarei, já que sempre evitei fazer mal a alguém. Neste ponto, Léa é como eu, se bem que exiba o não perdoar, o que evito fazer. Mas repito, mansa nunca fui, nem humilde, nem me deixando humilhar. Não houve nenhuma grandeza no que fiz na vida. Adquiri uma ideologia, tracei friamente meu caminho e fui por ele, certa de estar certa. Benditos sejam Marx, Engels, Lenin e até o pobre do Stalin. O que sempre me espantou em mim mesma foi a frieza com que encarei todas as dificuldades que surgiram na minha vida. Boa paraense, comi todas com farinha e nisso sim fui completa. E disso sim me orgulho. Nunca me considerei grande escritora, mas sempre defendi o meu direito de escrever, dizer, opinar. Estou de corpo inteiro numa frase de Máximo Gorki. Abre aspas. Vim ao mundo para não me resignar. Fecha aspas. Aliás, não é frase, mas linha de um de seus poemas. Também nunca liguei muito pela minha formosura quando moça. Tudo na vida recebi como um presente na vida. Era ainda mamãe. Quando vocês lerem esta carta, que ia ser longa, mas vai ser curta, para não chatear estarei morta. O que é pena, lá isso é. Mariano de Andrade e o nosso Orlando Vieira acabaram comigo. Morro com raiva, e quero que vocês me façam um favor ou vários favores. Manduca não vai querer nada do que é meu. É claro, sua vida é tão diferente da minha vida. Puxa, meu irmão Manduca, que fabuloso foste suportando a família Castelo Branco. Eu jamais o faria. Vocês sabem que não deixo bens, imóveis e joias. Assim meus quadros serão divididos. Vocês escolherão o que quiserem. O grande de bandeira será de Andréa. Fica para pagar meu enterro. Não venda por mixaria, pois tive várias ofertas grandes para ele. O gatinho feito por Aldemir deve ser entregue. Os livros vocês doem à Universidade de Belém. A enciclopédia Delta Larousse é de Octávio para Yves. Gostaria que vocês dessem em meu nome coisas minhas, que elas escolham, para Moema, Elisete, Harry Laus, Renato Miguez. A aquarela de bandeira, a grande, é de Andréa. Que mais? Rasguem meus papéis todos. Não deixem nenhuma carta ou papelzinho que encontrarem. Fez parte da minha vida muito amar meus amigos. Repito. Distribuam os quadros, colares, bolsas, discos entre vocês, e acho que é só. Amei-os muito. Acho que Guilito, só ele percebeu esse amor. Mas ainda tenho um pedido. Que eu seja enterrado em Belém, no cemitério de Santa Isabel, no jazigo de papai. É para dar seiva às mangueiras do cemitério. Léa disse que com a minha seiva, elas vão ficar safadinhas, o que é possível. Desculpem pelas falhas e o mau jeito. Beijos meu. 1º de setembro de 1969. Relia, mas nada mexe nela. O reler foi só de vício do meu passado de jornalista. E aí, gostaram da carta? Eneida, então, deixaria um legado grande para a literatura brasileira, para a pesquisa em literatura e crônica e história também do carnaval no Brasil. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site da revista Caliban e a pesquisa em algumas matérias da imprensa. Confira nossa newsletter para saber mais sobre a vida de Eneida de Moraes. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso Apoia-se. Obrigado e até a próxima!